Viva! Está começando o Cartão Vermelho, edição 23, neste 9 de agosto, antevéspera da leitura da carta às brasileiras e aos brasileiros pelo Estado Democrático de Direito, no Largo São Francisco, no pátio da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 11h30 da manhã. Cazão estará lá, Zé Trajano estará lá, eu estarei lá, todos estaremos, todos estão convidados. 11h30 da manhã, dia 11 de agosto, quinta-feira, no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 9 de agosto, que é também o Dia Internacional dos Povos Indígenas. E aí a gente é obrigado a olhar para os dados no Brasil. 832 casos de omissão e morosidade na regulação de terras no ano de 2020. 96 conflitos relativos a direitos territoriais, 263 casos de invasões processórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio. São os dados do último relatório Violência contra Povos Indígenas 2020 do Conselho Indigenista Missionário, que aponta na situação do Brasil. Ou seja, ainda uma data que, neste ano, a gente não tem o que comemorar. Os povos originários não são respeitados, não têm sido respeitados de uns tempos a esta parte no país. Não é à toa. Somos presididos por alguém que mede quilombola em arroba. Não fui eu, e não sou eu, quem diz isso. Foi ele. Muito bem, vamos falar deste Brasileirão em que o Palmeiras segue inabalável, mas o Flamengo entrou na cola, definitivamente, jogando bem. Vamos falar, evidentemente, desta semana repleta de decisões para os times brasileiros nas Copas Continentais. Hoje mesmo temos um Flamengo e Corinthians no Maracanã. Temos uma pergunta, e a pessoa certa para nos ajudar a responder. O Cometa Haaland, que estreou no Manchester City fazendo 2 gols, é um casagrande norueguês? Exploraremos isto com o próprio. Vamos falar do documentário Ecos de Junho, do jornalista Paulo Marcum e da socióloga Ângela Alonso. Vamos falar sobre a reportagem do UOL, de Rubem Berta, que revelou 26 mil fantasmas, 20 mil pessoas que recebem do governo do Rio de Janeiro sem trabalhar, sem ir ao local de trabalho. Vamos falar também da sensacional reportagem de Ana Clara Costa sobre a rádio Jovem Clã, publicada na revista Piauí deste mês. E vamos falar de Dona Leila Pereira recebendo com Salam Alex o presidente da República, o senhor Beócio. Não, sociopata. Nossa enquete é muito simples. Vitor Roque, do Atlético Paranaense, vai ser a revelação do ano de 2022? Você vota sim ou não. E você também não esqueça de nos dar o joinha. Eu começo com meu velho amigo Zé Trajano e pergunto: José Quinhões Trajano, você acredita que ainda haja espaço para o Flamengo destronar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro?
Bom, um abraço para todos e todas. Antes de responder, eu quero colocar na nossa lista aí o nome de uma figura que nos faz muita falta. Betinho, Everson de Souza, faz 25 anos hoje, da morte do irmão do Enfio, como ele ficou conhecido na música do nosso saudoso Aldir e João Bosco, que lutou muito contra a fome e é autor da frase "Quem tem fome tem pressa", saudoso Betinho. Ora, o Flamengo vai chegar sim. Tem time, tem elenco, tem torcida, tem o Maracanã, está jogando muito bem. Eu acho que vai disputar ali com o Palmeiras, pau a pau, o título desse ano. O resto, como diria o outro, é o resto. Apesar que o Fluminense corre por fora, é a maior surpresa dessa temporada, é o Fluminense que conquistou a sua torcida, joga bem, com um elenco menos conhecido, sem grandes estrelas. Olha só a colocação do Fluminense, como é que o Fluminense está. Mas eu considero que o campeonato vai ficar, mais uma vez, entre Palmeiras e Flamengo, com o Fluminense correndo por fora. Atlético tentando o bicampeonato, já era. Corinthians não tem time para chegar. Furacão, três competições, vai acabar rodando em uma ou duas. Né? Então, respondendo a sua pergunta. Qual é a enquete mesmo? Ah, o Vitor, garoto. Vitor. É, isso depois a gente fala. Então, Flamengo e Palmeiras vão disputar o título do brasileiro desse ano.
Casão, você acha que dá para tirar 9 pontos, faltando ainda 17 rodadas?
Fala, Juca. Fala, Trajano. Um beijo a todos, a todas e a todos. Não acho. Sabe por quê? O Flamengo tem que combinar com o Palmeiras para ser campeão. Ele tem que ligar para o Palmeiras e falar: vamos combinar uma parada aqui nós dois? Porque está jogando bem, é um time forte, mas tem 9 pontos de diferença. Não adianta o Flamengo ganhar todas se o Palmeiras ganhar todas. Não adianta o Flamengo empatar todas se o Palmeiras empatar todas. Então, a distância é muito grande. É, não é a distância que eu acho difícil do Flamengo tirar. É difícil do Palmeiras perder 4 jogos no segundo turno. Eu não acho que o Palmeiras tem um time com um treinador que está lá mais de 2 anos, ou há 2 anos, com todo o conhecimento que ele tem do elenco, do lado técnico, do lado tático, principalmente do lado emocional. Eu não vejo esse Palmeiras perdendo 4 jogos no segundo turno. Eu não vejo.
Mas sendo que um desses jogos seria para o próprio Flamengo, né?
Então, mas tudo bem. São 9. Se o Flamengo ganhar do Palmeiras, continuam 6. O Flamengo tem que torcer para o Palmeiras perder mais 2. Né? E ele ganhar os 2. Né? Então eu acho difícil, mas o que eu vejo é o seguinte: tudo pode ser decidido em 2 semanas, na minha opinião. Porque agora o Palmeiras vai jogar com o Corinthians, sábado, depois vai jogar com o Flamengo, em casa, e depois vai jogar com o Fluminense fora, que são ali os caras que estão ali cercando o negócio lá. Se o Palmeiras ganhar do Corinthians, por exemplo, ele tira o Corinthians da parada definitivamente, empata com o Flamengo, a distância continua. Empata com o Fluminense, a distância continua. Aí, cara, vão ter que torcer só para os outros times. Aí fica difícil. Para o Flamengo ter uma chance, uma expectativa, ele tem que ganhar do Palmeiras lá no Allianz Parque. Porque se não ganhar do Palmeiras, não vai tirar a diferença no confronto direto, né? Vai ter que ficar torcendo para 3 times ganharem do Palmeiras e ele ganhar as 3. Eu acho difícil pra caramba.
É, eu concordo, eu também acho que ninguém toma do Palmeiras, embora concorde com o Zé, no sentido de que o Flamengo é que vai manter uma certa graça, porque vai ficar essa coisa, 9 pontos, 6 pontos, 7 pontos, 8, eu acho que o Flamengo vai ficar no campo, eu acho que o Flamengo é o vice-campeão, tranquilo, resta saber se vai haver algum tropeço assim, seguido do Palmeiras.
Eu acho agora, que o Palmeiras... Eu acho que o Flamengo passa todo mundo, menos o Palmeiras.
Tá. Agora, Zé, você falou que o Fluminense é a grande surpresa, tendo também a concordar. Ninguém esperava que o Fluminense, a essa altura, estivesse em terceiro lugar. O Galo é a maior decepção?
Acredito que sim. Campeão, né? Quem é um campeão? E com o elenco que tem, caro, contratou reforços e tal. O Fluminense não vai ser campeão. O Fluminense ficar entre os 4 já é uma grata surpresa. Né? Mas continua sendo uma grata surpresa. Mas eu vou voltar ao que o Casagrande falou. Então, diante do que ele falou, eu não estava nem olhando para a tabela, o jogo mais decisivo do brasileiro desse ano é Palmeiras e Flamengo na outra semana.
É isso aí.
Isso que vai apontar para onde o nariz vai apontar.
É isso aí. É isso aí.
Sabe uma coisa? Só uma coisa. Que, assim, eu acho que as 3 rodadas, Trajano, sabe por quê? O Palmeiras joga lá na Arena contra o Corinthians. Lá na Arena. Tudo bem, o Palmeiras está muito melhor, o Corinthians não está melhor, mas esse jogo aí, pouco importa a fase dos times. Corinthians e Palmeiras,
É
cara,
Corinthians e Palmeiras.
talvez seja o jogo no Brasil que menos importa a fase que o adversário está. Então,
Já
tem a
dizia, já dizia o Lima Duarte
é, exatamente. No Boleiros. Você não sabe o que é Corinthians e Palmeiras. O lance é assim: se o Corinthians, por exemplo, ganhar do Palmeiras e o Flamengo ganhar o jogo que ele tem, cara, diminui para seis a parada, né? Então, são três jogos. Eu acho que são os três jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro para o Palmeiras. Para o Palmeiras, porque ele não pode dançar nos três jogos. Para ele ser campeão, ele não pode perder nenhum dos três jogos, porque senão alguém fica muito perto, né? Então, as três rodadas eu acho que decide. Não decide o campeonato, né?
É,
Mas
claro.
dá a estrada para o final do
Mas, ó,
campeonato.
vou te pegar pela palavra agora. Porque você falou, se o Corinthians ganhar do Palmeiras. Eu quero dizer a todas, todos e todes que eu vou sentar hoje, às 21h30, na frente da televisão para ver Flamengo e Corinthians no Maracanã, com o coração apertado, torcendo para não haver um vexame, uma catástrofe, uma coisa da qual amanhã o corintiano acordará envergonhado de ter sido atropelado pelo Flamengo. Uma derrota como em Itaquera está de bom tamanho. Mas o Casagrande, e você viu e ouviu, disse: se o Corinthians ganhar do Palmeiras, é claro que ganhar do Palmeiras em Itaquera é menos improvável, embora seja, do que o Corinthians ganhar do Flamengo hoje. Mas eu quero ouvir Walter Casagrande Júnior, que já jogou em ambos os times, que já jogou no Maracanã lotado pela Nação, como já jogou no Morumbi lotado pela Fiel, no Pacaembu e tudo mais. Que expectativa ele tem para este jogo? Corinthians, ao que tudo indica, com o William, com o Renato Augusto. Casão, que você está esperando desse jogo?
Cara, eu acho assim, eu acho que o Corinthians vai entrar com muito gás, com muita raça, né? Aquele negócio tradicional do Corinthians. E ele pode. O momento que o Corinthians pode surpreender são nos primeiros 15, 20 minutos, 30 minutos, que é o tempo que normalmente você espera que o adversário venha para cima, né? Todo mundo que joga fora de casa, você, nós temos que segurar 15 minutos aí, que aí dá para jogar. Nesse jogo, eu acho o contrário. O Corinthians tem que tentar surpreender nos 15, 20 minutos. Porque depois o Flamengo toma conta do jogo, porque o Flamengo está tomando conta dos jogos. O Flamengo está dominando os jogos. O Flamengo sempre foi o time, nos últimos anos, vai de 19 para cá, que 90% das partidas ele dita o ritmo, a dinâmica do jogo, ele dita, o adversário corre de acordo com o que o Flamengo faz, né? O Flamengo gosta de fazer isso, porque tem muito toque de bola, muita ultrapassagem, né? Boa técnica, erra poucos passes, jogadores que fazem gol, bobeou, os caras fazem gol. Então o Flamengo costuma ditar o ritmo do jogo e ditar a dinâmica. A chance do Corinthians é exatamente essa: quebrar ou fazer, fazer com que o Flamengo demore para ditar o ritmo do jogo. O Corinthians tem que quebrar o ritmo do jogo do Flamengo e não deixar o Flamengo ditar a dinâmica. Aí o Corinthians começa a ter chance, mas isso pode acontecer, a meu ver, hein? Assim, pode acontecer nos primeiros 15, 20 minutos, porque o Flamengo, em 90, vai chegar o momento que ele vai tomar conta do jogo e vai ditar o ritmo e vai ditar a dinâmica. Isso pode acontecer aos 20, aos 30, aos 10 do segundo tempo, mas vai acontecer em algum momento do jogo. Então o Corinthians tem que, pelo menos, tentar fazer gol antes desse domínio, entendeu? Dá para entender, mais ou menos?
Dá para entender,
Então,
ô Zé.
o Corinthians tem que fazer o gol antes que chegue esse momento do Flamengo dominar a partida.
Ô Zé, você tem alguma expectativa de que possa acontecer um milagre no Maracanã? Um novo Maracanazo, embora o Corinthians não seja uruguaio, não?
Duas coisas. Depois dessa análise do Casagrande, aí a gente vê que não tem jeito, viu? Porque vai restar o Corinthians 15, 20 minutos. Ou ele aproveita ali e o jogo tem 90, 90 e tantos, né? Aliás, é aniversário do William hoje, né? Você falou que o William vai jogar, vai 30, o Renato Augusto e tal. Mas quero falar uma outra coisa, que é um
É
pouco
aniversário do Felipe Luiz também, não é?
do Felipe Luiz também. E você... É um pouco de cinismo seu. Eu sei como é que é o torcedor. Você enche a bola do outro, diz que não vai ser possível, que não acredita em milagre, mas, no fundo, não é nada disso. É para valorizar uma possível vitória. Entendeu? Eu conheço bem esse tipo de caráter de torcedor.
Ô, Juca, posso falar uma coisa?
Claro.
Então, você lembra semana passada, quando nós conversamos sobre esse jogo, eu falei que para mim o Flamengo era favorito já na semana passada. Foi. Mas eu contei as histórias que era o seguinte: vai no Maracanã, lotado. Se tá equilibrado o jogo, não faz o gol, porque senão os caras vêm para cima e vai te atropelar. Isso era na época da democracia corintiana, que nosso time era bom pra caramba, só que o do Flamengo também era um puta time. Então a gente falava assim, o Bagrão falava, ó, 0-0, se tiver 0-0 equilibrado, meu, evita fazer o gol, senão os caras vão vir pra cima. O Corinthians não pode usar essa arma hoje porque ele precisa fazer gol, né? Ele precisa fazer o gol. Ele precisa fazer dois, pelo menos, de vantagem para ir para os pênaltis. Então, eu vou na mesma linha do raciocínio, pensando assim, o Corinthians é obrigado a fazer gol. Se o Corinthians fizer um gol, amigo, o Flamengo vai vir para cima de uma tal maneira que vai empurrar o time do Corinthians para trás, com aquela torcida do Maracanã gritando Mengo e todas as músicas que eles gritam, que eu já sei como é que é a favor e contra. Eu acho que, sim, o Corinthians não tem muita escolha. Se ficar no 0-0, pode até ficar, mas vai cair fora. Mas se fizer o gol, eles vão ter que suportar a pressão da força daquele trator que é o Flamengo. Um trator técnico.
Aí eu vou discutir. Primeiro, eu vou fazer uma defesa de mim mesmo, embora não tenha sido citado pelo relator. É obviamente que ele está dizendo para mim que eu, torcedor, vou sentar no sofá, no fundo, esperando que o Corinthians ganhe. Eu não tenho essa expectativa para não ficar outra vez frustrado. E exatamente por não ter, é que eu vou ficar exultante. Vocês vão ouvir barulhos na cidade de São Paulo, saindo da minha casa, caso o Corinthians saia do Maracanã classificado. Estarei aqui na terça-feira com um sorriso de orelha a orelha. Tamanha será a minha agradabilíssima surpresa. Isso posto, vou lhe dizer uma coisa, senhor Walter Casagrande Júnior. Se o Corinthians fizer 1-0 nos primeiros 15 minutos, vai tocar um terror no time do Flamengo. Não acho que vem para cima assim, não. Não acho.
Depende do ponto de vista.
Porque eles não têm essa expectativa. O problema é que eu não acredito que o Corinthians faça.
Então, posso fazer uma pergunta para você? Já que você é um torcedor... Eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o Corinthians pode ganhar e não classificar? Ou você acha que não pode nem classificar? Nem para classificar?
Não pode nem ganhar.
Você acha que não ganha?
Casão, o Corinthians não chuta no gol. Como é que você quer que o Corinthians faça gol?
Então, é uma pergunta que eu estou te fazendo. Não,
mas aí é outro jogo. Hoje é outro jogo. Vamos dizer que ganhe de 1-0. Você acha possível? 1-0.
Ganhou. Você acha possível que ele ganhe de 1-0?
Acho dificílimo, mas possível é. Possível é tudo. No futebol, o impossível é possível. Então, é possível. Se você me perguntar, você afasta completamente, não há a menor hipótese de o Corinthians se classificar? Não. A gente já viu acontecer coisas tão esquisitas, né? A começar do maracanaço de verdade, né? O Brasil jogava pelo empate contra o Uruguai, 200 mil pessoas, saiu na frente e perdeu, né? Enfim. Aí te pergunto outra casão. Aí tática. Não é exatamente o que a gente mais gosta de falar, mas te pergunto. Faz sentido o Corinthians entrar com o Cantillo como primeiro volante num jogo como esse? Faz sentido pensar no futebol moderno de você entrar, por exemplo, com o Xavier para marcar o Arrascaeta e com o Duqueiroz para marcar o Everton Ribeiro, homem a homem? Não, os dois não jogarem, mas os dois do Flamengo também não jogar?
Olha, vamos lá. Primeiro eu vou falar por gosto de futebol, pelo o que eu gosto de ver. Eu não colocaria Xavier para correr atrás de Arrascaeta ou de qualquer outro, porque eu detesto esse tipo de coisa. Você colocar um cara que só marca, faz falta, para tirar o jogo de um outro que joga bem. Isso aí eu estou falando como gosto de ver futebol. Como um possível treinador, eu não colocaria também o Xavier para marcar ninguém, porque o Xavier faz muita falta. Em 15 minutos ele pode tomar um amarelo e antes de acabar o primeiro tempo ele pode ser expulso e o time ficar com 10. Eu colocaria caras que sabem jogar. que precisa jogar. Porque o Corinthians, além de ter que jogar e fazer gols, o Corinthians não pode perder a cabeça e ter cara expulsos. O Corinthians tem que ser eliminado com 11 em campo. Né? Para pensar numa chance de qualquer coisa, o Corinthians primeiro, o trabalho do Vitor Pereira primeiro vai falar assim, gente, nós precisamos ficar com 11 em campo o tempo todo. Com 11 em campo, nós podemos tentar fazer alguma coisa. Se eu perder um jogador no meio do jogo, acabou, não tenho mais chance de nada. Porque o Flamengo atropela se o Corinthians estiver com 10. Então eu não colocaria ninguém que atropela. Ninguém. Eu tentaria tumultuar o meio-campo do Flamengo, que é muito bom, com um cara que sabe jogar. Sabe? Um jogador que sabe jogar. Porque o Corinthians precisa jogar e não pode perder jogador. Então eu evitaria, por exemplo, Rony, Xavier, esse tipo de jogador, nada contra, eu não gosto do jogo deles, tá? Mas nada contra o profissional, mas eu pensaria hoje, a primeira coisa que eu ia pensar em conversar com meus jogadores era o lado emocional. Nós não podemos ser expulsos, hein, gente? Nós não podemos ser expulsos, nós temos que ficar com 11. Então eu não colocaria jogador em campo que ia me deixar tenso no banco, pô, esse cara vai ser expulso. Olha lá a falta que ele fez, olha lá não sei o que, entendeu? Eu prefiro um jogo limpo. Eu não colocaria ninguém para marcar, ninguém marcador que atropela adversário para jogar, a meu ver.
Zé Trajano, partamos para amanhã. Palmeiras recebe Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, que não foi capaz de ganhar do Palmeiras depois de massacrar o Palmeiras no primeiro tempo no Mineirão, e que vem de uma derrota muito desagradável para o Atlético Paranaense, também no Mineirão. Te pergunto, qual é a sua expectativa e, como fazem os repórteres espertos em coletivas? Duas em uma. Caso o Galo seja eliminado já amanhã, terá sido um investimento burro o feito neste Cuca que deve desculpas à sociedade?
Não dá para comparar esse jogo de hoje com o de amanhã. As características, as condições do jogo, para mim, são completamente diferentes. Primeiro que o Atlético é melhor que o Corinthians, se jogar bola. Não tem jogado, mas pode ser que jogue. Né? Tem jogador suficiente para jogar e encarar o Palmeiras. Mesmo esse Palmeiras, com todas as qualidades que nós já falamos aqui, muito bem preparado, com trabalho psicológico bem feito, né? Com um time que está com tudo e não está próximo. Mas pode ganhar. Perdeu a chance de ter um resultado bom lá, tomou 2 gols. Mas eu não seria surpresa para mim se o Galo jogar e eliminar o Palmeiras aqui em São Paulo. Porque tem time para isso. Já viu o Atlético jogar muito bem várias vezes e jogar muito mal várias vezes. Resta saber o que, que vai fazer, se vai jogar muito mal ou jogar muito bem. É sempre uma contradição, é uma gangorra. Né? Mas pode estar no dia do Hulk, esse ala é muito bom, a defesa é fraca, o goleiro é bom, tem uma série de virtudes e defeitos. 2-2, é diferente do Corinthians, que já entra em campo perdendo de 2-0. Então, se eu fosse palpitar por palpitar, evidentemente que o Flamengo vai levar e vai adiante. Agora, o jogo aqui de São Paulo, não sei o que vai dar, não. Eu até digo a você, com uma pontinha de dúvida, acho que pode dar Galo.
Olha só, hein? Você falou que ia deixar a sua opinião, que eu quero mudar para ouvir o Casão sobre Estudiantes e Atlético Paranaense. Então, falemos do personagem atleticano que está na nossa enquete. Você acha que Vitor Roque será a revelação de 2022?
É para mim?
Sim.
Olha, com 17 anos e fazendo o que ele está fazendo, eu acho que sim. Não acho que não tem nenhum outro jogador. Eu acho que o Ângelo dos Santos tem 17 anos, se eu não me engano. Aliás, entrou bem ontem, e foi um dos responsáveis pelo segundo gol do Santos. Aliás, deu um joguinho desgraçado.
Sim, foi. Primeiro tempo foi triste.
Mas eu acho que é. Ele não tem jogado muitas vezes como titular, né? Às vezes é titular, às vezes não é, está sendo preservado. Mas, por enquanto, pelo andar da carruagem, é a revelação. Sim. É a nossa enquete de hoje. Né?
Emendo com você, Casão. Você acha que sim? E te pergunto. Você fosse o Filipão, colocaria para jogar mesmo em La Plata, que é campo de guerra, aos 17 anos, e não o Pablo?
Sim, olha só, Primeiro, eu vou na linha do Trajano. Com 17 anos, para mim, ele já é uma revelação. Tá? A outra revelação é o Marcos Leonardo, do Santos. Centroavante, fazedor de gols, é o artilheiro do Santos no ano, é jovem também, é artilheiro da seleção sub-20. Então, esses dois jogadores, na minha opinião, vão ser as duas revelações do ano. Mas talvez o Vitor Roque seja a revelação principal. E o Marcos Leonardo logo em seguida. Eu colocaria sim. Eu colocaria, sabe por que eu colocaria? Porque eu também fui titular do Corinthians com 18 anos. E quando nós fomos jogar no Beira-Rio contra o Internacional, o Mário Travaini não me tirou do time. Não pôs o Mário, que era mais experiente. E nós ganhamos por 2-0. E eu fiz o primeiro gol e o Magrão fez o segundo. Então eu vou sempre em cima da minha experiência e na confiança da juventude. Tá? Se o cara está jogando bem, se o cara está todo mundo elogiando, tanto faz se ele tem 17, 16, 18 ou 25, 28. Eu não iria trocar o Vitor Roque pelo Pablo numa situação como essa. Deixa o cara jogar, deixa o moleque, está todo mundo elogiando. O garoto está inflado, o garoto está confiante, o garoto não tem nada a perder. Se ele for mal, se ele jogar mal, se ele não conseguir dominar a bola, se ele perder gol, ele só tem 17 anos. Se ele fizer gol, os caras falam, porra, com 17 anos ele fez o gol lá em La Plata. Então ele não tem, o Filipão não tem nada a perder em colocar o Vitor Roque no campo. Agora, colocando o Pablo, tem. Porque se o Pablo não jogar bem, todo mundo fala, porra, tinha o Vitor Roque aí que tá jogando pra caramba, com 17 anos. Pô, o Filipão errou. Então eu colocaria o Vitor Roque pra jogar. Só posso falar uma coisa do Atlético e Palmeiras? Rapidinho, é que eu tenho uma outra visão, Trajano. Eu acho que o Atlético, ele tá jogando bem as últimas partidas, ele não banca o resultado. Ele não banca o resultado. Ele jogou bem contra o Palmeiras até tomar o gol. Ele podia ter feito 4, 5, 6 no Palmeiras e tomou uma invertida quando tomou o primeiro gol. E o Atlético Paranaense também não bancou o resultado. Ele jogou mal pra cacete contra o Inter. Contra o Inter ele jogou mal pra cacete. Agora, o Corinthians também, ele jogou muito bem o primeiro tempo e podia ter destacado. Corinthians, Palmeiras e o Atlético Paranaense, ele jogou bem e não bancou o resultado. Então eu acho que ali não está sendo só jogar bem amanhã. O Cuca tem que colocar confiança na cabeça dos caras. Porque gol eles podem fazer, mas eles não bancam o resultado deles?
Mas aí, então você está dizendo que há uma possibilidade.
Se o Cuca conseguir colocar segurança e confiança nos caras e falar para eles, cara, quando a gente fizer, nós podemos fazer dois gols na frente do Palmeiras, se a gente fizer, cara, vamos lá fazer o terceiro, não vamos ficar perdido em campo, sabe? Tá faltando pro Atlético matar o jogo, o Atlético não consegue matar. Aí você me pergunta assim, porra, mas ele fez 2-0 no Palmeiras, não matou o jogo? Contra um time contra o Palmeiras, não. Você tem que fazer o terceiro.
Tá. Tem que levar nocaute o adversário.
Exatamente.
Não basta deixar grog. Olha, na nossa enquete, 57% acham que sim, 43% acham que não. E o Chairu nos diz o seguinte, que o Palmeiras tem força mental e desempenho tático acima da média nesse Brasileirão. O Fluminense tem desempenho tático. Flamengo tem força mental. Corinthians não tem nem uma coisa nem outra. Chairu, muito obrigado pelo ânimo que você nos coloca.
Ele não, ele te botou lá em cima, hein? Ele te deu uma moral para ver o jogo.
Agora, ó, Chairu, aqui, ó, para você, tá? Boa tarde.
Mas, ô, Juca, só completando aí, antes de você chamar o intervalo, eu li uma matéria que é um negócio muito legal do trabalho do Abel Ferreira com a psicóloga do Palmeiras.
Sim, eu vi hoje também.
Né?
Sim.
Chamou muito a atenção como ele dá importância ao trabalho da psicóloga. Ela está trabalhando muito perto dele. Ele dizia que os jogadores tinham dificuldade em compreender, às vezes, a fala dele, a instrução dele. E, graças à influência dela, ele tem mudado a atitude nesse convívio, na maneira de transmitir, de conviver, do vestiário. Achei muito legal.
Inclusive, posso fazer uma pergunta? Só uma perguntinha? Vocês sabem qual foi o primeiro time que trabalhou com psicóloga ou psicólogo?
Corinthians.
Exatamente. Quem?
Flávio Gicovati.
Exatamente. Em 1982, A democracia corintiana já tinha na cabeça que o lado psicológico era muito importante, não só para tirar tensão, ou ansiedade, ou medo, não só para isso, para o jogador se entender, compreender o outro, ou saber ouvir, sabe? Porque dentro do campo você xinga, às vezes você xinga o cara fica puto com você e não quer mais tocar bola, fica com um biquinho. E o Flávio Gicovardi trabalhava exatamente o entendimento das pessoas ouvirem a outro, tá? Ouvirem a outro. E isso é muito importante dentro do futebol. Não é só dar o equilíbrio emocional ou conversar sobre a impulsividade, sobre a ansiedade, sobre a agressividade ou o medo de perder ou de ganhar, de fazer gol ou de tomar gol. Não é só isso. Tem que ter um entendimento de ouvir o que a outra pessoa está falando. Não só o treinador, como dentro do campo. A comunicação, o entendimento da comunicação é uma das coisas mais importantes que tem numa sociedade, cara. Claro. Se você não se entender, você não vive com ninguém. Claro. Se você não souber ouvir, você não vai viver com ninguém.
Mas agora o Zé Trajano vai me ajudar, Casano, porque em 58 a seleção brasileira contratou um psicólogo para fazer testes com os jogadores. E submeteu a seleção àquele teste de Rocha, que você faz interpretação de
manches, de imagens.
É, e o psicólogo quis barrar o Mané Garrincha, porque o Mané Garrincha olhou uma daquelas manchas, falou: isso aí é a cabeça do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Lembra disso, Zé?
E era uma outra época.
Era outra época, sem dúvida.
Um jogador era distante. Exemplo que está acontecendo com o Palmeiras agora, ou com o Gicovardi, com o pessoal da democracia. Eu me lembro que ele fez um desenho, que era a cabeça do Quarentinha. Quarentinha, que era o grande atacante do Botafogo, foi artilheiro do Campeonato Carioca várias vezes, né? Havia um distanciamento, era uma coisa meio elitizada. O psicólogo aqui e os jogadores lá, sabe?
Essa coisa avançou muito. Posso fazer uma perguntinha para vocês dois? Vocês já fizeram o teste de Rochá?
Eu já.
Você já fez? Eu fiz internado. E eu fiquei impressionado, porque era um monte de figuras, eu fui falando umas coisas. Quando eu saí do teste, eu falei, meu, eu tô ficando louco, acho que eu tô louco. Porque eu via morcego, eu via dois patos de costa um pro outro, eu via aranha de ponta cabeça, todos os desenhos que ela foi mostrando, a psicóloga. Passaram-se 3 meses, quase 4 meses, eu tava lá numa sexta-feira sem fazer nada, final de tarde, já tinha terminado o último grupo, estava chovendo, a psicóloga chegou e falou para mim: você está livre aí, Walter? Eu falei: estou. Então vem cá que eu vou falar o resultado do seu teste de Rocha. Fui lá, sentei com ela, eu saí branco, assustado, porque ela me definiu perfeitamente. Ela definiu todos os problemas que eu tinha na cabeça perfeitamente. Eu saí de lá, eu fui procurar a psicóloga de plantão. Eu sentei com ela e falei: meu, era a Kátia, eu acabei de ouvir o meu resultado do teste de Rocha. Ela falou que eu estava sentindo na semana, inacreditável. Eu estava numa semana, eu já estava bem, mas eu estava numa semana meio triste demais, um pouco sem esperança, sabe? Um pouco ansioso, pensando um monte de coisa estranha na cabeça. Ela me deu o teste de Rocha e ela resolveu a minha semana, cara. Eu mudei completamente depois do teste, porque eu entendi por que que eu estava daquele jeito aquela semana. É porque eu era daquele jeito, entendeu? Não estava tendo problema nenhum. Eu tinha isso. Aquilo lá fazia parte de mim. É louco o negócio, cara.
Boa, boa, boa. Olha aqui, você sabe que Zé Trajano é um condutor permanente. Mesmo quando ele não quer, ele te induz a fazer as coisas corretamente. Mas eu sou uma pessoa desobediente, tá, Casão? Como você bem sabe. E eu não vou chamar o intervalo, porque ele está achando que esse bloco está indo longe demais do que ele tem razão. Mas eu não vou chamar o intervalo.
Não, mas tá bom. Como
ele determinou.
Não chama, não.
Pelo seguinte, porque tem Copa Sul-Americana para falar. Tem hoje Atlético Goianiense recebendo o Nacional do Luizito Soares, em Goiânia. Sendo que o Atlético venceu em Montevidéu por 1-0. Está com a faca e o queijo na mão. Mas amanhã, em Fortaleza, tem Ceará e São Paulo. Ceará que perdeu de 1-0 apenas, com Caleri perdendo o pênalti. Aí, senhor Zé Trajano, mandão, o que vai acontecer em Fortaleza?
Está me chamando de mãe de Ná, né? Não, olha, o Atlético lá do Jorginho conseguiu uma vitória legal, né? Fora. E o Nacional também não é nenhum bicho papão, como foi nos anos 60, anos 70, que era o Nacional e o Peñarol, eram duas grandes forças, né? Vizinhas, quem tremia de medo de enfrentar, principalmente o Peñarol. Então, eu acho que tem todas as chances, jogando em casa, com a sua torcida e tal, de ir adiante. A situação de São Paulo é periclitante, como diria o outro. Porque o Ceará joga bem, o Ceará vai ter a torcida, o São Paulo não vem jogando bem, São Paulo é um time que eu não entendo ainda. São Paulo é um negócio tão aflitivo para a sua torcida, eu que tenho contato com filhos são paulinos, essas coisas. São Paulo está atrás do Santos. É um time que só empata. Não é? É um time que é, como eu vou dar um jargão de locutor de antigamente, não disse ao que veio. O São Paulo não disse ao que veio até agora, não é? Então, o que é que acontece? O jogo é perigoso, periclitante para o São Paulo, e se eu tivesse que apontar um favorito nesse confronto, diria você, Ceará.
Eu também aposto no Ceará. Você, Casão, como é que você vê este jogo? E completa com Internacional e Melgar. Internacional também vou te contar. Bom, mas enfim.
Não, eu vou nesse primeiro. Se o Internacional não passar pelo Melgar, parem.
Parei.
São Paulo e Ceará, eu acho o Ceará favorito também. Eu vou em cima da linha que o Trajano falou. Um time como o São Paulo, né? Que entra em campo, como todos os outros times, com 11 jogadores, e a torcida só canta assim, toca no Caleri que é gol, toca no Caleri que é gol, é muito pouco, gente. E os outros 10? Não estão fazendo nada. Não estão respondendo à expectativa da torcida, nem do próprio treinador, que é o Rogério. Porque a torcida, normalmente, quando tem um time consistente, ela canta Gabigol, ela canta Pedro, ela canta Rascaeta, ela canta Everton Ribeiro, né? Ela canta Santos, que é o goleiro. Muda o nome do jogador, né, durante a partida para você, para o time incentivar. A turma do São Paulo é só toca no Caleri que é gol. Então é pouco. Toca no Caleri que é gol, é de verdade, o cara faz gol mesmo. Mas o São Paulo vai lá e toma 2, 3 depois, não consegue bancar um resultado. Então eu acho muito difícil. O São Paulo, eu acho que pode classificar porque tem a vantagem de 1-0, um empate de 1-1, um empate de 0-0, um empate de 2-2, pode acontecer. Isso aí não é improvável nem impossível. Mas eu acho que o Ceará em casa, ele já atropelou o Corinthians no campeonato, né? Já atropelou muita gente lá. E eu acho que com o estádio lotado, com aquela torcida empolgada e o Ceará num trabalho consistente, eu acho que o Ceará é favorito. Qual o outro, Nacional e Atlético Goianiense? Eu acho que o Atlético Goianiense vai entrar para a história amanhã, vai eliminar o time do Soares. O Soares em campo, hein?
Muito bem. Olha aqui, o Lucas Borgomoni faz um superchat para homenagear o cenário do Casão. 10. O cenário do Casal é realmente...
Mostra aí, abre aí. Mas esse cenário já foi mostrado da outra vez, no primeiro programa.
Sim, ele
identificou todos, uma a uma, né, os quadros que ele tem atrás dele. Todos de roqueiros.
Exatamente.
Todos de grandes roqueiros.
Grandes quadros.
E tem um superchat também do Robson Vidal, que, na verdade, vale uma tese, tá, Robson? Vamos, quem sabe, um dia... fazer pelo menos parte do programa só para discutir isso. Ele diz o seguinte: amigos, sempre acompanhando aqui de Queens, Nova York, vocês acham que o embranquecimento do Brasil diminuiu a força do futebol brasileiro, da seleção brasileira? Eu tenho uma tese a esse respeito. É o embranquecimento que é fruto da especulação imobiliária que acabou com a várzea, dos horários para o futebol de praia, porque a população aumentou, então não dá para jogar qualquer hora na praia mais. Tudo isso, as escolinhas de futebol que são permissíveis aos meninos de classe média e aí, em regra, são brancos. Tudo isso fez mal ao futebol brasileiro, sem dúvida alguma. Mas essa é uma discussão longa. Antes de fechar o bloco,
Agora vai.
Antes de fechar o bloco, a pergunta que não quer calar. O Cometa Haaland, 1,94m, norueguês, é o Casagrande norueguês Casão, que tem 1,91, não é isso, Casão?
É.
O que você acha do Haaland?
Eu?
É.
Eu acho... Talvez pode se transformar no maior centroavante dos últimos anos do futebol mundial. Porque ele tem a força que ninguém tinha. Sabe quem é o Haaland? Então, vou para resumir. O Haaland é o Adriano, meu. O Haaland é o Adriano. Um cara, um centroavante forte, canhoto, com velocidade, que não tem medo. O objetivo do Haaland é fazer gols. Ele não está nem aí se domina direito, se não domina direito, se sai para a tabela, se não sai para a tabela. Quando a jogada é desenhada, e ele é muito inteligente, porque o De Bruyne deu aquele passe para ele, porque ele propôs a jogada. O atacante, eu fui centroavante, então eu joguei do lado de um gênio, que era o Magrão. Muitas vezes a enfiada do Magrão acontecia porque a minha movimentação propunha aquela jogada, né? E você precisa de um gênio para enfiar a bola direitinho, que era o caso do Magrão. No caso dele, tem o De Bruyne, que é um fantástico jogador. Então o Haaland consegue propor as jogadas. Ele parte para cima do goleiro, ele dá o tapa, ele chuta forte, ele se joga na bola. Enfim, começou o campeonato inglês com 2 gols do Haaland, vitória do City. E eu acho que, parece que, eu vi a transmissão, eu não quero estar enganado, mas acho que o Marra falou que o último campeonato, o City fez 99 gols, se eu não me engano, ou na temporada. Sim. 99 Sim. gols, acho que no campeonato. 99 gols sem centroavante. Sim. Sem um cara que faz 30, 25, 30. E tem o Haaland agora. E eu quero falar a inteligência do Guardiola. Não vou discutir se ele é o melhor ou não é o melhor. Eu prefiro o Klopp, tá? Mas eu acho o Guardiola muito inteligente. Esse ano o City tem grande possibilidade de ganhar a Champions. Porque ele perdeu a Champions até hoje porque faltava nos jogos decisivos um cara que mata jogo. Ele tem o domínio, ele domina o jogo o tempo todo, o posse de bola é maior, os caras todo técnico, toca, mas de repente tem o Benzema do outro lado e pá, e o time era eliminado. Tem o Lewandowski do outro lado, pá, e o time é eliminado. Hoje, agora, esse ano, não. Esse ano ele tem o mesmo toque de bola, a mesma posse de bola e tem um cara dentro da área que é monstruoso. Eu adoro o Haaland, sou fã já de carteirinha. Agora, respondendo se ele é o Casagrande norueguês ou não, é o seguinte, eu acho que nós temos muitas semelhanças, mas eu acho que ele parece mais com o Adriano, até por ser canhoto, mais forte e tal. Mas eu acho que ele é mais, porque eu nasci no país do futebol. Então, eu surgi bem, fiz muitos gols, mas não fui o único. 300 caras antes de mim fizeram e mais 300 depois. Agora ele é da Noruega. Qual foi o último grande centroavante da Noruega?
Flo. Bacalhau norueguês.
Aquele que fez o gol contra o Brasil em 98.
Isso.
Que sofreu o pênalti do Júnior Baiano. Ele fez gol e o Brasil perdeu para a Noruega. Aliás, o Brasil nunca ganhou da Noruega, hein?
Exatamente.
Três detalhes, Juca. Três detalhes, Vinho. Tem um grande jogador norueguês que está no meu Arsenal, que é o Ødegaard.
Sim.
Um meio de campo muito habilidoso. Segunda coisa, tomem cuidado com o Arsenal. É um time de jovens que toca bonito, dá gosto de ver. E terceiro, Casagrande é mais bonitinho que o Haaland. O Haaland é muito feião. Muito
não, 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 mas aí eu concordo com você. Eu me olho no espelho todo dia, só vejo o Haaland de vez em quando.
Olha aqui, o Mário Marra, já que foi citado pelo Casão, manda a gente prestar atenção no Tottenham.
Sim.
Porque o Tottenham, diz ele, que com esse italiano maluco...
A primeira rodada já começou a golear, vai ser candidato ao título, vai brigar com o Liverpool.
Tem que ver se tem fôlego. Eu concordo, o Marra, por exemplo, eu sou fã do Mário Marra, da equipe toda da ESPN, entende muito mais do futebol inglês do que eu, que ele trabalha no jogo do futebol inglês, eu só assisto, né? Então eu respeito muito a opinião dele. Mas eu ainda desconfio de Arsenal, desconfio de Tottenham, esses times sempre, às vezes, começam a ficar lá em cima... Segundo, terceiro, e depois começa a despencar. Eu acho que o City e o Liverpool não vão despencar.
Pois eu aposto no City tricampeão e não converso. Eu sei que você prefere o roqueiro do Klopp do que a coisa mais opereta do Pep Guardiola. Mas vocês acabaram de ver, aliás, a demonstração mais clara do corporativismo dos centroavantes. Quer dizer, por casão, o que faltou até hoje para o City ser campeão, foi um camisa 9 que nem ele. A gente vai parar rapidinho e volta. Até já.
Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos, tocando violão.
O violão era uma extensão do braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no colo, no braço, tocando. Mesmo conversando, ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando, tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje.
Você fazia um silêncio em casa, você ouvia o violão dele.
Chegava em casa, eu via aquele violão tocando, me dava um... Ai, cheguei em casa.
A música está no DNA da família Gil, porque está no DNA do Gil. Estamos de volta com o nosso cartão vermelho número 23 e vamos lembrar que nós temos uma enquete no ar. Vitor Roque será a revelação deste ano de 2022? Por enquanto, o resultado é de 58 a 42. Era de 57 a 43, não mudou quase nada e está dentro da margem de erro, como também não mudam, felizmente, os resultados finais das pesquisas eleitorais feitas no último ano. Lembro a você que também você pode dar aqui, eu fico cobrando no posse de bola o nosso âncora Tirone a pedir likes, joinhas, e eu sempre me esqueço de pedir. Dê likes, que não custa, é só meter lá o dedinho. Bom, agora nós vamos falar de cultura. E eu quero recomendar a todas e todos, e todes, como o Casão gosta sempre de falar, o documentário que está na Globoplay, dirigido pelo jornalista Paulo Marcum e pela socióloga Ângela Alonso, Ecos de Junho. Pega desde as manifestações de junho de 2013 até o impeachment e a eleição do sociopata. É um trabalho jornalístico magnífico, absolutamente equilibrado, como há tempos eu não via um documentário político feito no país, com a preocupação de ouvir todo mundo. E a conclusão fica para você que vê o documentário. E, bom, eu tenho a minha, você terá a sua. É magnífico, recomendo muito, é um capítulo só, de, acho que 1h40, por aí, é muito bom, e com cenas muito boas, é um documentário que honra o jornalismo brasileiro.
Ô, Juca, só um minutinho, posso falar para a nação roqueira, que agora, como eu faço parte do programa, eu acho que tem uma nação roqueira também assistindo o programa, né?
Claro.
Tem um documentário que é novo, de 2022, no Netflix, que é Desastre Total. É o Woodstock de 99. Uma das coisas mais absurdas que eu vi na minha vida, de um festival. Quando termina, parece que é um campo de guerra. Foi uma destruição, um vandalismo absurdo. Foi um fracasso, foi um desastre total. Eu recomendo para quem gosta de rock and roll, porque a imagem que nós temos do Woodstock é só aquela de 69. Mas tiveram outras tentativas. E essa de 99, que saía 30 anos do festival, foi desastrosa, foi agressiva, cheia de ódio, completamente oposto da paz e amor dos anos 60. Eu recomendo Desastre Total, Woodstock 99 no Netflix.
Eu vou já falar vi, da minha série. O Casão podia ter falado de Iacanga também, porque tem um documentário também sobre Iacanga.
Ah, mas isso aí eu já vi, mas isso aí foi legal, pô.
Isso foi legal.
Isso aí foi,
né?
Bom, isso aí foi legal.
Foi a versão de estoque nativa.
É. Né? João Gilberto e Iacanga.
É, foi sensacional. A minha dica de série é Santa Evita. É uma história macabra, né? Da Eva Peron, é uma história maluca, principalmente em cima do cadáver da Eva Peron. Tem muita coisa que é real, tem imagens até históricas, de imagens reais, e mostra o que aconteceu com o cadáver da Eva Peron depois de morta aos 33 anos. O cadáver vem para cá, vem para lá, é enterrado, tem réplicas do corpo dela, tem um general que se apaixona pelo corpo da defunta. É um negócio de louco. mas conta muito a história na época do Perón, do peronismo, da Eva Perón. É sensacional. São sete episódios. Está passando tango, na Star Plus.
Tem tango, não?
Claro que tem, mas as imagens verdadeiras, reais, são fantásticas, né? Das manifestações do povo, do discurso do Perón, da própria Evita, muito legal.
Então, vou pôr o olho nos tipos. Primeiro, quero chamar a atenção para uma reportagem que é facilmente acessável aqui no UOL, do repórter Rubem Berta, sobre a Fundação CEPERJ do Rio de Janeiro. A Fundação CEPERJ é uma espécie de IBGE do Rio de Janeiro. E o Rubem Berta descobriu que no governo Cláudio Castro, que é candidato à reeleição, nada menos de 20 mil pessoas foram contratadas, evidentemente, para serem cabos eleitorais, porque não trabalham no governo, não aparecem em nenhuma repartição, vão na boca do caixa, no Bradesco, e recebem em dinheiro. Esta brincadeira, só neste ano de 2022, já está na casa dos 226 milhões de reais. Eu vou repetir, 226 milhões de reais em salários para gente que não trabalha no governo.
É uma rachadinha monstro, né, Gil? É um rachadão.
Não, é um negócio...
É um rachadão.
É incrível, né, Zé? Como parece que o Brasil naturalizou esse tipo de coisa quando é feito pela direita, né?
É verdade.
Faz parte, é a regra do jogo.
Tem que constar um detalhe muito importante. O repórter, o Rubem Berta, com excelente repórter, está sofrendo ameaças.
Sim.
Né? Ameaças sérias, e nós temos que ficar de olho, fazer um trabalho magnífico. E com essa denúncia que você acabou de ver, que fala dos fantasmas lá ligados ao Cláudio Castro, é vítima de... E tem que tomar muito cuidado, e nós temos que ficar de olho no que pode acontecer com ele.
Rubem Berta, o repórter, é neto do Rubem Berta, que dá nome à avenida aqui em São Paulo, primeiro funcionário fundador da Varig, que é dessas empresas que realmente dá muita pena o Brasil ter perdido. Na verdade, era uma cooperativa de aeronautas, né? Aviação Aérea Rio Grande, nascida lá no Rio Grande do Sul. A outra reportagem que eu quero chamar a atenção está na revista Piauí, ainda apenas para assinante, nos próximos dias deve estar aberto no UOL, feito pela repórter Ana Clara Costa sobre a Rádio Jovem Clã, essa rádio aqui de São Paulo.
Rádio e TV, né, Júlio? Rádio e TV.
Rádio e TV. Rádio e TV, isso. A Jovem Clã. Que é o depositário do que há de pior da extrema-direita na imprensa brasileira. A matéria, de 30 páginas, revela o quanto, aos poucos, a emissora foi se entregando ao governo do sociopata, né? E como a sua equipe de jornalistas, de alguns programas de jornalismo, né? Não são todos, se entregaram de maneira a ponto de mandarem faixas com seus nomes para a convenção do sociopata. É uma reportagem demolidora e que dá até uma certa vergonha em ser jornalista, porque o que se faz ali está longe de ser jornalismo. E o mais engraçado é que eles chamam os que fazem jornalismo de jornalismo militante, como se eles fossem isentos. É o que há de pior na imprensa brasileira hoje, disparado. Eu diria que a Fox americana não consegue chegar ao nível de descaramento que a gente vê nessa Jovem Clã. Enfim.
Eu só não queria deixar passar batido uma coisa que já foi longe, e eu fiquei pensando que o Casagrande falou em relação ao Haaland. Essa comparação com o Adriano foi fantástica. Foi. Não queria deixar passar batido. Sim. Senão acaba o programa e eu não falo. Tá. Foi uma bela observação. Agora eu estou tentando ver assim, os gols que ele fez, lembrando do Adriano. É impressionante. Bela
comparação. Não, força física...
Tamanho.
Do tamanho, a força física e o pé que chuta, né?
Pé canhoto. Chuta.
Canhoto. Cara que, se o zagueiro encostar nas costas, o cara vira e bate. Se o zagueiro der espaço para ele e ele for para cima, no corpo a corpo, ele ganha. E se bater de fora da área, que nem a pancada que o Adriano tinha, o Haaland tem uma pancada igual. Então, não é... Eu vejo semelhança.
Semelhança.
Eu poderia ler um negócio aqui, Juca?
Era só uma coisa ainda, falando dele, Casão. Senso de colocação.
Sim, maravilhoso. 10. Esse movimento. Você, eu vendo o jogo do City no domingo, várias vezes você não pegava ele na tela. Você não pegava ele na tela. Porque ele estava em algum canto, dando espaço, criando espaço para ele mesmo entrar em diagonal ou entrar em vertical para o De Bruyne enfiar uma bola, como foi o segundo gol. Então, às vezes, você vê a transmissão e você não percebe de tal. O Haaland, com aquele 1,94m, com aquele tamanho de força, às vezes você não percebe onde ele está. Isso é fantástico para um atacante. Porque se a gente não percebe onde ele está, pensa o zagueiro, você está percebendo. Que nós não estamos tenso, não estamos nada, nós estamos sentados no sofá vendo o jogo e não acha o cara. E o zagueiro, que está dentro do campo, procurando onde marcar, vendo o De Bruyne chegando e não sabe onde está o Haaland.
Rabo de cavalo você usou, Casão?
Não. É, meu cabelo é diferente, né? Usei faixa na testa. Sim, né?
Sim. Olha, quando mexeram no cabelo dele na hora de comemorar o gol, ele não gostou.
Não, não gostou.
Ele preserva o rabinho de cavalo lá.
A vaidade dos novos tempos, né? Do futebol. Os jogadores são hiper vaidosos. Ele também é. Pronto, vamos respeitar. Mas
você falou que ia ler alguma coisa.
Ah, eu ia ler, não sei se vocês leram, mas eu quero ler porque foi o trecho final da coluna que eu fiz na Folha, claro, e que é muito interessante. Você leu?
Então, claro, eu li também, gostei.
Então, leia. Para terminar, quero mostrar uma grande mentira e contradição desse presidente. Ele diz que quer defender a democracia e a liberdade, mas ataca quem assinou essa carta, chamando a gente de cara de pau e mau caráter. Só que aprendi pela psicologia que, nesse caso, há uma identificação dele quando se olha no espelho, por encontrar ali tanto o mau caráter e o cara de pau, que é exatamente o próprio presidente da República. É isso. Sabe, eu aprendi isso na psicologia mesmo. Tem muitas vezes que você não gosta ou não gosta ou acha demais uma coisa que você tem e você ataca nos outros, você se identifica. Então, quando ele fala que a gente é mau caráter e que a gente é cara de pau, ele está falando dele, porque se ele defende a democracia e não assina a carta, e se ele fala que defende a democracia e a liberdade e não assina a carta e ataca quem assinou, quem é o mau caráter e o cara de pau? Essa é a Casão. Pergunta, é fácil de responder.
Casão. Não é fácil? Narciso acha feio o que não é espelho.
Exatamente.
É muito bom, um presidente que não se vacina, que não assina a carta e vamos por aí.
É isso aí. Não se vacina, eu tenho dúvida. Não se vacina, eu tenho dúvida.
O que a gente não tem dúvida é que bota 100 anos de sigilo até no cartão corporativo dele.
Nós não vamos tem nada para esconder. Tem nada para esconder.
Exatamente. Nada
por 100 anos. Mas é verdade. Ele não tem nada para esconder por 100 anos.
Por 100 anos. É do cacete. Olha aqui. Nós vamos fazer o nosso último intervalo e já voltamos, porque Zé Trajano tem efemérides.
Mas importante. Em termos de futebol.
Importante. Até já.
Você já sabe, né, que para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo,
basta ficar de olho no canal UOL.
As principais notícias do dia você acompanha no UOL News, de manhã, à tarde e à noite.
Em ano de eleição presidencial, tem o nosso radar das eleições para você se informar e entender as disputas por todo o Brasil.
Se o seu lance é o esporte, o canal UOL não te deixa na mão.
Toda segunda-feira e toda sexta, o Posse de Bola comenta a rodada do futebol e tudo aquilo que tem de novidade no mundo esportivo.
E todas as terças, quartas e quintas você assiste ao UOL News Esporte comigo e com o nosso time de comentaristas e convidados especiais.
A melhor cobertura de entretenimento da internet está em Splash.
As maiores estrelas do Brasil e do exterior, você sabe, estão aqui, no Atalab.
As línguas mais afiadas da internet passam por aqui para te deixar por dentro de tudo que tá bombando.
Assista, comente
e compartilhe o canal UOL em 2022.
O seu universo online, ao vivo
e a hora que você quiser.
We'll be right back.
Estamos de volta com a nossa edição 23 do Cartão Vermelho e eu estou recebendo aqui um recado do nosso Rubão para comover este trio. Mensagem ilustríssima do nosso Flávio Gomes. Vocês três são o que de melhor nós temos na imprensa brasileira há anos. E esse há anos em caixa alta. Flavinho, eu te diria que, dada a nossa diferença de idade, eu me sinto muito bem representado por mais jovens como você. Tá? Então, retribuo o elogio exagerado com um elogio absolutamente sincero. Tenho certeza que também represento as opiniões.
Assino embaixo, estou assinando embaixo.
Casão,
querido. Para mim, eu sempre fico muito feliz e emocionado quando recebo elogio ao nosso coletivo aqui de jornalistas, né? Porque eu não sou jornalista. Eu sou um ex-jogador de futebol que virei comentarista. Há pouco tempo comecei a escrever colunas, né? E quando eu vejo que tem jornalistas que gostam do meu trabalho, eu fico bastante feliz mesmo.
A primeira qualidade do jornalista, absolutamente inalienável, Casão, é a independência. Você tem. A segunda é a sensibilidade. Você tem para dar e vender. Enfim, você é jornalista, sim, muito mais do que você pensa.
Muito obrigado.
E José Trajano, faz favor, a passarela é toda sua para desfilar as nossas efemérides.
Não, vamos começar com o Zagallo, né? Com o Mário, sim, Jorge Lobo Zagallo. 91 anos. Ele estava internado até domingo. Domingo ele, onde saiu, para poder, com certeza, comemorar o aniversário em casa. Ele veio doentinho faz tempo. E talvez seja o nome mais vitorioso, mesmo com prós e contras, do futebol brasileiro. Né? Bicampeão mundial como jogador, não é para qualquer um, como titular da ponte esquerda, e depois campeão mundial como técnico, e depois como assistente técnico. Então, o Zagallo é um nome que será sempre lembrado. E, além de tudo, começou no meu América, né? Onde foi campeão de tênis de mesa. Veja você. Ele jogava tênis de mesa. E foi aluno do meu pai. Veja você, Zagallo. 91 anos. Hoje é aniversário também de um campeão do mundo, de um zagueiro campeão do mundo, que jogou no Corinthians também. Mas numa passagem muito rápida pelo Corinthians, onde ele se destacou mais, foi no Vasco. O Brito, né, campeão de 70, está, né, fazendo, se não me engano, 82, algo assim.
83.
83. Era um zagueiro vigoroso, fez dupla com Fontana, depois ele jogou no Cruzeiro também, passou pelo Flamengo. E na Copa do Mundo de 70, que eu me lembro bem, porque eu cobri lá no México, ele foi considerado o melhor físico entre todos os jogadores da Copa do Mundo, para mostrar como é que ele era forte, né?
Eu não vou me lembrar exatamente, mas o teste físico que fez com que ele fosse considerado o jogador fisicamente mais bem preparado da Copa, foi porque ele subiu, acho que 1.200 vezes numa cadeira. Esse era o teste de resistência e força.
Para altitude.
Na cadeira... Na altitude, lá no México.
Teste para altitude.
Isso. É. Então, nós estamos registrando no futebol. Agora, tem aniversário do William, que joga hoje, contra o Felipe Luiz, que joga hoje. Dois aniversariantes do jogo. O William até que tem uma história, talvez volte para a Inglaterra, né, para o Fulham.
Saiba que o William... Que o Felipe Luiz, sempre que joga no dia do aniversário dele ou na véspera, o Flamengo perde. 2 anos atrás ele fez um gol contra, no dia do seu aniversário. No ano passado, na véspera do aniversário dele, o Flamengo tomou de 4 do Inter no Maracanã, com 3 gols de Yuri Alberto, que hoje estará em campo. Então, você vê.
A torcida do Corinthians, que está ouvindo você falar isso, está feliz da vida, né?
Outra
parabéns para o Felipe Luiz.
Só uma coisa, você falou do Brito, que jogou pouco tempo no Corinthians. Em 74, a defesa do Corinthians quase toda era tricampeã do mundo. Porque era Ado, Zé Maria, Baldock, Brito e o Vladimir. que era garoto, que tinha em 74. Mas doado até o Brito, em muitas partidas, porque na final jogou Brito e Ademir, né? Muitas partidas era Ado, Zé Maria, Baldock, Brito e o Vladimir. Tá, e tinha o Rivelino, né? E tinha o Rivelino.
É, que coisa, eu não lembrava mesmo.
É isso. Bem lembrado. Quem mais agora, é?
Tem o Caetano, que a gente não pode deixar passar batido, que fez 80 ontem, no domingo, com uma comemoração transmitida ao vivo, muito legal. Ele com os filhos, né? E com a Betânia, com a irmã, na plateia. Foi muito emocionante, na hora que ele dedicou a música ao Milton, outra ao Paulinho da Viola, né? Outra ao Gil, que são oito, todo mundo oitentão como ele, né? Dedicou uma música a cada um deles. E depois ele dançando com a Maria Bethânia, também foi muito interessante. O Gil levantando com a Regina Casé e a família cantando parabéns ali no meio do público. Foi. Olha, nossos ídolos aos 80 anos. Nunca imaginei ver o Caetano com 80, o Gil, Paulinho, nem Mato Grosso. Esse pessoal da música é fogo na jaca. Mas novinho é o Chico, para você ter uma ideia, né?
Vamos estabelecer como meta, Zé, que nós queremos vê-los fazer 90.
É, aí é uma meta interessante. É uma meta interessante.
Gostou?
Assim como o Zagallo está com 90, né?
Exatamente.
Além de falar em Zagallo, que eu falei em 90, não pode passar batido, que ontem José Eli de Miranda, outro campeão do mundo, bicampeão Zito. Do mundo, o Zito, faria 90 anos. Né? Grande ídolo do Santos, só jogou no Santos. Aquele tempo que o jogador só jogava num time só, como o Nilton Santos do Botafogo e o Zito do Santos. Foi uma figuraça, líder, né? Líder da seleção brasileira, líder no Santos, jogava muito. Aquela época que o meio de campo era ele e alguém. Zito, Negal. Zito, Negreiro. Né? Era muito interessante.
Tião e Rivelino.
Zito.
Tião e Rivelino. Dudu e Ademir.
Jair e Ademir. Né? Zito e Jair Rosa Pinto, antes de Zito e Mengão. Zito que mandava o Pelé jogar bola. E falava assim: cala a boca, vai jogar aí.
Fica quieto, garoto.
Fica quieto, eu não te conversa, não. Ele, nascido em Roseira, no Vale do Paraíba.
Ali perto de Aparecida, né?
Grande bom, tanto que a abraçadeira de capitão do Santos tem o Z, né?
Tem o Z do Zito,
O Z do Zito, eterno, eternizado. Bom, o meu cartão vermelho. É o meu apenas. Depois eu vou ver se o Zé tem algum, se o Casão tem algum. O meu cartão vermelho vai para a dona Leila Pereira. E eu vou explicar por quê. Eu compreendo perfeitamente, porque sou capaz de me colocar no lugar dos outros, que uma presidenta de clube, ao receber o aviso de que o presidente do país vai à sua casa, não tem o que fazer a não ser recebê-lo. E recebê-lo de maneira educada. Não há o que fazer. É constrangedor se eu não quero receber, mas é o presidente da República. Ele disse, estou indo aí ver o jogo do Palmeiras, o presidente do clube, a presidenta do clube, tem que receber. Agora não precisa fazer tanto salamaleque. Não precisa fazer tudo o que fez. Entre outras coisas, porque boa parte da torcida xingava. Boa parte da torcida vaiava. Né? Mas eu entendo a razão de tanta alegria é que, entre os absurdos feitos pelo governo na área econômica, fez-se essa coisa de se dar o direito aos empréstimos consignados a quem recebe o auxílio emergencial, que é só uma maneira de endividar ainda mais o excluído, de endividar ainda mais o pobre, que vai receber um auxílio até dezembro e depois vai ficaria pendurado na brocha se o sociopata ganhasse a eleição. Então, é por isso. E como ela é uma banqueira exatamente que vive disso, né, de consignados, e já até foi condenada por agiotagem, o meu cartão vermelho vai para a dona Leila Pereira.
Não sei se o Casão tem um cartão vermelho. Outro dia eu falei cartão verde, né?
Não, eu tenho para vários, né? Posso até escolher aí, eu vou jogar. É sortear, sabe? Bingo.
Sorteia um que eu tenho um aqui.
Vai, um. Então vamos lá. A mulher do Daniel Silveira, que declarou os 540 mil, né, na conta e recebia o auxílio emergencial durante a pandemia, que é candidata a deputada. lá pelo Rio de Janeiro, mulher do famoso Daniel Silveira, aquele que o presidente deu anistia para ele, parece que era o maior político da história do Brasil. Nunca vi esse cara fazer nada de nada pelo país.
Além
nada
de quebrar a placa da Marielle.
Além de quebrar a placa da Marielle e forçar, né, uma violência, demonstrar toda aquela violência pelo corpo. Ela ganhava auxílio emergencial e declarou para ser deputada a quantia de R$540 mil na conta dela. E falou que era muita burocracia para eu ir lá e falar que não precisava mais do auxílio emergencial. Eu cartão vermelho para ela.
Eu vou dar cartão vermelho para uma outra mulher. Antes, eu quero prestar solidariedade à Manuela Dávila e à Sâmia Bonfim, que foram duramente atacadas, sofrendo ameaças nas redes sociais. Meu cartão vermelho é para a dona Michele Bolsonaro, que compartilhou um vídeo do presidente Lula junto ao grupo de religião africana, né? E ela tripudiou disso. Quer ver? Tratou como uma coisa menor, desrespeitando o culto de religiões africanas, que sofrem muita perseguição, principalmente da Baixada Fluminense, isso acontece muito. Evangélicos como ela não suportam ver e conviver com alguém que tem que faz parte de um grupo de religião africana e vão lá e destrói, né, os centros e tal. Ela compartilhou de uma forma desonesta, agressiva, desrespeitando o culto de religião africana. Então, e também quero dar cartão vermelho para a ministra, ex-ministra Damares, que vem colocando fake news atrás de fake news, dizendo que no governo Lula havia um incentivo do uso de drogas e além de outras coisas que nem quero repetir aqui.
Não, só uma coisa, da Michele, preconceituosa também. Você fez uma lista aí de coisas e esqueceu que ela foi muito preconceituosa e é muito preconceituosa.
Além de ter que explicar os R$89 daquele famoso cheque.
R$89 mil, além de ter feito, dado um espetáculo de histeria. Aquilo não é fé, aquilo é histeria, né? Que ela fez ao lado do sociopata. Muito bem, segundo me informa aqui o nosso Rubão, a nossa enquete terminou com 58 a 42 que afirmam que Vitor Roque será, sim, a revelação do ano. Eu quero lembrar que hoje, às 11h30 da noite, teremos as lives do Corinthians e do Flamengo. Esperamos ver o Vitão, né? O Vitão feliz, né? Com o Perrone feliz, e ver o Renato Maurício Prado e o André, né? Chateados, querendo explicar o inexplicável, mas isso é um sonho de uma noite de verão. Mas é este o meu sonho.
Ô, Juca, eu tenho mais um cartão vermelho, pode ser rapidinho?
Opa!
Para nós três, que a gente só vai se encontrar agora na terça que vem. Pô, cara.
Terça que vem. Não, senhor! Nós vamos nos encontrar na quinta, às 11h30 da manhã.
Não, isso sim. Esse é o encontro mais importante nosso. Esse é o nosso encontro mais importante. Exatamente. Mas para trocar ideia, sim, livremente, sim. É só terça-feira que vem. Cartão vermelho para nós três.
Tá certo. Tá certo.
E até a quinta, hein? Até a quinta, Juca, até a quinta, Casão.
Valeu.
Até a quinta, todo mundo lá no pátio do Lago São Francisco, na faculdade.
Vamos encher aquilo lá de gente.
Vamos encher. Na sexta-feira, 9 horas da manhã, tem posse de bola. O cartão vermelho é produzido pelo nosso Rubens Lisboa. A operação é de Davi Pio, Letícia Lázaro e Roger Melo. A distribuição de vídeo de Bruna Brasil, Marina Paulista e Sara Oliveira. A edição de Carol Escobar e de Felipe Virgili. Até terça, 3 horas da tarde. Até lá.
Até lá, pessoal.
O Cartão Vermelho tem a apresentação de Walter Casagrande Jr., José Trajano e Juca Kifuri, produção de Rubens Lisboa, operação de ao vivo de Letícia Lázaro e Roger Melo, coordenação de Carolina Escobar e Fabrício Venâncio e direção de Felipe Virgili. Antoine Morel é gerente-geral de Move, Vinícius Mesquita é gerente-geral de UOL Esporte e Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Você pode ouvir esse e outros podcasts em uol.com.br/podcasts. Wow.